Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Estamos aqui só. Já estás a ouvir bem, Tânia? Olá, boa, mesmo ao último minuto. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje recebemos a nossa Tânia Correia, psicóloga, que nos vem falar de algo muito especial para nós mulheres, mas que eu arriscaria a dizer para... para todos os seres humanos, ou seja, isto aplica-se ao menino também, ao homem e ao pai, certo, Tânia? Estás-me a ouvir bem?
Agora sim.
Boa! Então, Tânia, estava aqui a falar, estava a cumprimentar quem nos está a ver em direto nas páginas do Facebook e também nos 98.7. Bem-vinda ao Pausa com Saúde Mental. Obrigada por aceitares este teu contributo e hoje estás aqui connosco para falarmos, estava eu a dizer, de algo que é muito especial, que é esta introspeção, não é? Quando efetivamente a nossa vida vai avançando. E eu estava a dizer que nós vamos falar da menina, mulher e mãe, mas isto também se aplicaria ao menino, homem e pai, não é? É isso.
Claro que sim.
Bem-vinda, Tânia. Obrigada. Se calhar vamos começar. Sei que muitas pessoas que nos estão a ouvir já te conhecem, mas se calhar vamos começar por falar um bocadinho sobre a Tânia. Como é que surge estes três M's, não é? Este blog, porque tu és psicóloga e também autora deste blog que depois deu origem a uma coisa muito bonita que eu tenho aqui comigo e que já vou falar. Por isso começamos por aí. O que é que te parece?
Sim, parece-me ótimo.
Então, como é que surge os três gemes na tua vida, em que momento e qual é que é a grande missão?
Então, os três gemes, a ideia em si surge quando eu estava na altura acabada, a minha filha tinha acabado de me tornar mãe, a minha filha tinha mesmo acabado de nascer a primeira, e a minha tia, uma das minhas tias, entra lá na maternidade e diz: muitos parabéns, sobrinha, acabaste de conquistar o teu terceiro M. E eu na altura fiquei: o meu terceiro M, de que é que estamos a falar? E ela diz: então já eras menina, já eras mulher e agora és mãe.
Okay.
E aquelas palavras já na altura me fizeram sentido, mas com o passar do tempo ainda fizeram mais, ainda se encaixaram mais. E de repente parece que captava a essência daquilo que eu vivia,
certo,
não é? Porque tinha-me tornado mãe efetivamente, mas por outro lado parecia que eu precisava também de continuar a existir enquanto mulher e... o que é que era isto, não é? Como é que eu me encontrava no meio destes novos papéis? E a menina também começou a surgir, muitas coisas que existiam da minha história, que eu pensava até que estavam relativamente resolvidas, elas começaram a aparecer cada vez mais a partir da interação com a minha filha. E, portanto, o propósito de trazermos é isso, é trazer esta ligação entre cada uma destas nossas esferas, destas nossas facetas,
certo,
às pessoas que nos acompanham.
Ok. E então, em que fase até do desenvolvimento da tua Mel, não é? Que é a tua mais velha?
Ela é bebê. A Letícia é mais velha.
Ok. A Letícia, ela tinha quanto tempo quando tu criaste o blog? Porque tu estavas ainda, não é, a envolver-te nisto que é a maternidade, não é?
Sim, a Letícia teria um ano e meio, porque foi a altura que ela foi para... que entrou para a creche.
Ok.
Nessa altura que eu queria a página.
Ok. E neste blog, efetivamente, nós tinhas muitas partilhas tuas, muitas reflexões tuas, que conseguiste alinhar com aquilo que era o teu conhecimento científico da nossa área da psicologia, não é, Tânia? E por isso era muito mais do que transmitir algo científico e ajudar só as famílias, era também uma partilha que tornava aquilo muito mais real, não é?
Sim, sem dúvida, e que procuro que tente ser ainda, não é? Esta combinação entre o que nós sabemos que é mais técnico e às vezes até é assim, vá, mais maçudo, mais interessante, mas trazer aquilo aplicado à nossa realidade, porque quando aplicamos tudo se torna mais fácil de entender, não é? Tudo passa a fazer sentido.
Verdade. Em 2020 surge este outro bebé da tua vida, não é? que é o livro, ou seja, já não temos só um blog e passamos a ter um livro em que eu me arriscaria a dizer que o teu objetivo era efetivamente transcrever aqui algumas destas situações que tu ias trabalhando no teu blog e chegar ainda a mais pessoas e a mais famílias e a mais mães, meninas e mulheres. É isso, Tânia?
É, precisamente, se bem que, eu, tal como no nome 3Ms, eu sou da perspectiva de a César o que é de César, não é? Portanto, a ideia do nome não foi minha e a ideia do livro também não foi minha. Ela surge do pedido das próprias leitoras e leitores também.
Sim.
Que diziam muito para. Que diziam algo do género. Eu gostava de ter um sítio onde eu pudesse consultar esta informação toda que nós. Que vou tendo acesso na página, que estivesse estruturado, que eu pudesse procurar e sabia que estava ali. E é nessa sequência que então o livro surge como sim, uma forma de chegar de forma mais organizada e dar colo a tantas pessoas que me parecia que também precisavam dele.
É isso, todas nós, não é? Então, se calhar vamos começar nesta viagem, porque primeiro nós somos meninas, não é? E se calhar começarmos aqui a partilhar com quem nos está a ver e ouvir, ou mesmo quem vai ver depois, indeferido a nossa conversa, por tocarmos aqui em alguns pontos, Tânia, sobre as nossas diferentes facetas, não é? Que se vão transformando ao longo do nosso desenvolvimento. E se calhar, relativamente à nossa menina, não é? À nossa criança interior, o que é que é urgente, ou o que é que tu poderias apontar como existem estas coisas que nós devemos refletir, cuidar e arrumar, seja qual for o nosso percurso e seja qual tiver sido a nossa infância.
Sim, o essencial desta reflexão em relação à menina é podermos vê-la, porque no fundo é que ela quer e que ela precisa, é que alguém surja, alguém a veja, alguém a escute.
Certo.
E que lhe pergunte o que é que ela precisa agora, não é? Ou seja, tudo aquilo que nos faltou lá atrás, de haver este adulto que chega ao pé de nós e que mais do que estar a olhar e nós andamos por ali, este adulto que chega e olha efetivamente para nós e vê-nos, mais do que olhar, ele vê-nos. Ele tem interesse em escutar-nos, ele tem este interesse de eu quero saber o que tu precisas. Mais do que aquilo que eu acho que tu precisas, eu quero escutar-te. Diz-me o que é que eu te posso dar, o que é que te está a fazer falta. E portanto, cada um de nós terá aspectos em falta diferentes, coisas que precisa diferentes.
Certo.
Quando finalmente damos margem a isso, é extremamente doloroso, sem dúvida, não vamos estar aqui a adorar a pílula. É muito doloroso nós assumirmos estas coisas que nos faltaram, nós encaixarmos até integrarmos isso em nós, de agora eu percebi que me faltou isto, o que é que isto significa na relação com os meus pais? Como é que eu vou, agora que percebi isto, como é que eu vou estar com eles amanhã? Como é que vou interagir no próximo almoço de família? Tudo isto depois precisa aqui de ser integrado e trabalhado e ajustado. Mas quando nós finalmente damos esse passo, nós sentimos uma conexão totalmente diferente connosco, em primeiro lugar, e a partir daí também com as pessoas que estão à nossa volta, o que inclui os nossos filhos.
Isso, porque parece que com o desenvolvimento nós nos esquecemos que uma vez já fomos crianças, não é? E como são memórias tão longínquas, às vezes não refletirmos sobre como é que era, como é que foi a nossa vinculação, como é que foi a nossa experiência, como é que era o relacionamento com os nossos pais, éramos ouvidos, não éramos, e nós sabemos que este nível da parentalidade, tu também tens feito um trabalho brilhante nesta área, Tânia. A ciência também evoluiu e a neurociência, e então nós percebemos que agora refletirmos sobre a nossa infância, tem que existir este acolhimento de que efetivamente não havia esta informação sobre o olhar mesmo a criança, aquilo que estavas a falar há pouco, não é? E isso também nos ajuda, se calhar, a acolher e a aceitar o nosso percurso e como é que foi a nossa infância. Parece-te isso também, não é, Tânia? Percebemos que estamos em momentos diferentes.
Sem dúvida. Acolher essa infância e, ao aceitarmos essa infância, começamos a conseguir aceitar-nos mais também neste momento. E a partir daí, eu acredito muito que a transformação ela surge precisamente a partir da aceitação e não da intenção de eu tenho que mudar isto porque isto é errado em mim. Eu acredito que começa mais a partir do ponto em que eu percebo porque é que eu desenvolvi isto, porque é que eu tenho este género de emoções em relação a este assunto, porque é que estes pensamentos se construíram em mim. E quando eu percebo a função que aquilo teve, porque nenhum de nós acorda um dia aos 2 ou 3 anos, não é? Ou antes, e vê, olha, vou criar este comportamento só aqui, só para prejudicar as pessoas ou prejudicar-me a mim.
Para complicar a vida dos meus pais.
Exatamente, exatamente. Só para eles não terem aqui a mania. Não é assim que as coisas funcionam.
Claro que não.
Nós desenvolvemos comportamentos com base em certos pensamentos e emoções que estão escondidos. Que existem. E o objetivo maior de qualquer comportamento é nós adaptarmos ao que a vida nos está a colocar à frente. Qualquer criança é isso que faz. Quando eu aprendo a perceber porque é que eu desenvolvi este comportamento, porque é que eu agia assim, porque é que eu reagia assim, e muitas vezes ainda hoje, não é? Reajo e interajo daquelas maneiras. É a partir dessa aceitação em que eu me conecto com a criança e que, resumindo, Bárbara, nós já tivemos tanto tempo em que nos tentaram mudar em tudo. Quando nós finalmente vemos aquela criança e vamos ter com ela e dizemos, olha, não precisas de mudar para já, eu entendo-te. E eu entendo porque é que tu fazes isto. Certo. E porque é que tens isto. E está tudo bem, eu vou estar aqui contigo e vou gostar-te à mesma. Quando finalmente nos permitimos ter essa sensação, é a partir daí que tudo se vai desbloqueando.
Sim, mesmo em nós, não é? E aqui estamos a falar exatamente neste relacionamento respeitoso com os mais pequeninos, não é? Eu costumo dizer que em consulta nós psicólogos somos os chatos que exploramos a infância e que vamos lá esgravetar tudo, não é? Porque efetivamente aquilo que nós somos hoje é o impacto da nossa bagagem, não é? E da nossa experiência. E não é por acaso que a tua tia, e obrigada à tia, porque eu não sabia desse facto, te falou nos 3 M's, e é mesmo verdade, é impactante. E ao nós, ao aceitarmos e ao percebermos isso, conseguimos sim, adultos, não mudamos tudo, muito menos memórias nem eventos de vida, não é? Mas conseguimos nos comportar com as crianças de outra forma e connosco, não é? Conseguimos perceber porque é que eu reajo assim, porque é que eu tenho este padrão sempre de gerir as emoções desta forma ou não gerir, não é? Porque às vezes com os nossos pequeninos nós às vezes estamos a fazer mais birra do que eles, sendo que nós já temos a obrigação de nos regularmos, e é um bocadinho isso. Ok, acho que deu para perceber que a nossa criança interior está em nós, faz parte de nós e faz de nós aquilo que somos hoje. É isso, certo?
Sim, Tânia? A mensagem é precisamente essa.
Ok, depois temos a mulher, porque quando somos mamãs, o sermos mães e a maternidade e a parentalidade depois em conjunto com quem, com outra parelha, não é? Com outra pessoa da parelha, acaba por ter uma dimensão gigantesca, não é? Todas as rotinas mudam e tudo está ali em função da nossa criança que nasceu. E aqui a questão é onde é que fica o espaço para aquela mulher, não é? Poder continuar a ser empreendedora, se for o caso, ou estar efetivamente no seu trabalho, conseguir na mesma ser companheira, filha, ter vida social, ter autocuidado, porque este aqui é o nosso segundo M, não é? Que naqueles momentos iniciais fica um bocadinho posto de em segundo, terceiro, quarto plano, se tiver plano, não é?
Exato, sim, se tiver plano já estamos a começar muito bem.
Sim.
Sim, eu diria, Bárbara, até que por vezes precisamos de começar ainda um passo antes desse, não que seja atrás, mas é prévio, que é olharmos, darmos espaço a esta mulher para ela perceber que neste momento não sabe quem é. E que está tudo bem também. Porque quando nós entramos naquele momento, naquele trabalho de parto, nós estamos a trazer um ser ao mundo e estamos a despedir-nos simultaneamente de outro ser, que é de nós mesmos.
Certo.
Não quer dizer que vamos deixar de existir como éramos por completo. Há partes nossas que vão transitar e que, tal como o bebê nasce, algumas vão renascer com ele, mas esse renascimento é este resultado do parto, de novas características, novos interesses, a novas visões sobre o mundo, e uma combinação de uma despedida de aspectos que eram meus, que eu sempre os tive em mim, que pareciam até algo cristalizados em mim, e que depois do parto eu percebo que, ao longo do tempo, no pós-parto, eu vou percebendo, bem, como é que é possível? Eu agora não gosto disto, eu agora não sinto aquilo. É, e daí eu falar muito no luto, uhum. não é? Quando nos tornamos mães, neste luto da mulher, que parece um contrassenso, não é? Como Sim. assim luto? Não, isto tem que ser maravilhoso, é uma fase maravilhosa da vida da mulher. Sim, mas o luto não tem essa associação, não é? Pelo Sim. menos para nós psicólogos,
Isso.
tem este significado apenas de há uma realidade que se altera e então eu vou desenvolver novos pensamentos e novas emoções para me ajustar a essa realidade.
Certo.
Que implica deixar algo que eu conhecia para trás, como era. Vai-se transformar.
E mesmo o espaço para aquela pessoa. Eu recordo-me, Tânia, vou partilhar contigo, que um dos meus primeiros pensamentos foi: eu nunca mais vou ser só filha. E lembro muito disto. Eu sou filha única, e isto tem muito a ver com a nossa experiência, e nós somos efetivamente únicos, e por isso é que cada história tem as suas nuances. E eu recordo que isso pesou muito numa fase inicial, até a partilha de atenção e cuidado, porque eu senti isso de parte, por exemplo, da minha mãe, de uma forma muito intensa, e do Hugo. Ou seja, eles foram à maternidade ver-me, eles ajudaram-me, eles acolheram-me. Aliás, o Hugo ficou lá comigo, mas todas as outras pessoas que nos estimavam foram ver o Santiago, não é? Ou era a prioridade deles. E eu lembro-me de ter muito este pensamento, não só no... mais fortemente em relação aos meus pais, eu não vou ser só mais filha, não é? Mas mesmo até em relação ao nosso suporte social e a outros familiares, que é o nós partilharmos até isto que é o espaço e a atenção de quem se relaciona connosco nessa fase, não é, Tânia?
Sobretudo vindas da gravidez, não é? Que tínhamos a atenção tão concentrada em nós e a barriga e lá vem, e a grávida.
Sim.
E de repente parece que nos tornamos meio invisíveis no meio de tudo o que está a passar. Portanto, isto é um cocktail, e daí o pós-parto ser tão intenso por vezes.
Certo.
Temos este cocktail entre eu não sei exatamente quem eu sou agora, portanto, de repente há quase um vazio aqui dentro. Eu não sei dizer exatamente o que é que eu gosto, ou para onde é que eu quero ir, ou quais são os meus projetos. Eu perco este foco que eu vinha da fase anterior, que até me sentia eventualmente mais vista. Claro, estamos a falar termos gerais, há muita experiência aqui dentro, para passar a ser o bebê o grande destaque, para, como dizia, já não sou apenas a filha, agora há aqui também, também alguém que vai receber estes cuidados, quer meus, quer dos outros. Portanto, é muito intenso, é muita transformação.
Certo.
E há pouco espaço para a mulher assumir que está nesse processo, assumir que está neste vazio, que não sabe quem é. Há muito pouco espaço ainda.
E o nós falarmos neste tema, e por isso a importância não só do teu blog, como dos teus livros, é esse mesmo. É o normalizarmos este processo para que nós cada vez consigamos que cada mulher que dê à luz tenha liberdade para efetivamente exprimir aquilo que está a sentir, porque as transformações são fisiológicas, são psicológicas, são muitas e todas ao mesmo tempo. E efetivamente, relativamente a esta mulher, não é? Isto depende muito também dos nossos gostos e daquilo que eram as nossas rotinas, mas o simples facto de nós conseguirmos cuidar da nossa higiene pessoal quando nos apetece, que era o que acontecia anteriormente, deixamos de conseguir controlar, não é? Essas nossas rotinas. E depois é isso que tu falaste, e muito bem, não há muito espaço e muita abertura, não é? Existe uma outra pessoa, lá está, o que eu estou a dizer é que no meu caso Era o pai e a avó, não é? Que me perguntavam muito, principalmente quando eu chorava sem motivo, não é? Aparente, como é que estás, o que é que precisas? A minha mãe dizia muitas vezes, isto vai passar, respira que vai passar, não é? E até às vezes a equipa médica só o dizer, isto é normal, isto passa. A minha desorientação, não é? E nem sempre há este espaço, principalmente quando começamos a alargar, não é, do nosso núcleo para outro suporte, para se falar disto, não é? E depois nós, enquanto mulheres, sentimos que se calhar estou a ser ingrata, ou se calhar não faz sentido eu estar a dizer que não estou a achar piada nenhuma, a não me procurarem quando entram no quarto, não estou a perceber. Não é, Tânia?
Exatamente, sim, sou má mãe, sou, afinal sou egoísta, sou egocêntrico. Tudo isto fica a vir muito posto em causa, ou também o cenário oposto, quem não se importa, quem está confortável em não estar no lugar da atenção e também poder ter tanta gente em cima de si e também não quer. Portanto, falta esta pergunta, falta perguntarem muito isto às mães, do que é que tu queres?
Isso.
Independentemente do que é que nós gostávamos, que tu quiseres.
Sim.
Tu até podes gostar muito de eu quero te visitar todos os dias na maternidade. Certo, isso é o que eu quero. Eu
sim.
visita, eu familiar,
sim.
eu que for, amiga. Mas o que é que tu queres? E respeitar-me.
Sim.
Está tudo bem. É o período agora daquela mulher e daquele bebê e daquele homem.
Isso, daquela adaptação. Às vezes nós precisamos só de uma canja, não é? De um miminho no rosto e que nos deixem efetivamente assimilar. Porque eu acho que é isto que acontece, Tânia. Nós estamos a assimilar aquilo tudo e nós já vamos passar aqui para o terceiro M, não é? De mãe, que é um bocadinho aquilo que são as nossas expectativas, aquilo que nós idealizamos. E tu já tiveste duas viagens e, obviamente, que depois tudo aquilo que te foste desenvolvendo depois da tua Letícia te ajudou provavelmente com a tua segunda filhota. Se não falarmos sobre estas questões, não sabemos que esta dúvida vai acontecer, não é? Eu recordo-me de olhar, eu a primeira noite nem sequer dormi, porque ele só olhava para o Santiago e dizia assim: mas eu não conheço este rosto, eu tenho que gostar desta pessoa. Eu lembro-me, isto aqui passava muito rápido na minha cabeça, eu tenho que cuidar e gostar deste ser, mas eu não conheço este rosto, estas feições não me são familiares, não é? E tudo isto, se calhar, se nós conversarmos e se nós expusermos, quem sentir isto nesta fase vai dizer: ah, não estou a ficar doida, não é? É suposto sentir que isto é estranho e novo, não é, Tânia?
O maior sofrimento, por vezes, é esse, não é a situação em si, é o julgamento
isso.
que eu tenho em relação à situação. Portanto, eu já estou aflita a pensar: meu Deus, agora eu que tratei estes meses todos, este bebê, por exemplo, por Santiago ou por Letícia, era certo, se chamava assim, agora tenho aqui ao colo e parece que o próprio ia dizer: ai, pronto, aqui a segurar na Letícia, que é estranho, porque ainda não é, o nome não encaixa, não era assim, não sei explicar. E se nós não tivermos uma forma, uma base, um porto seguro, no fundo,
certo.
Um espaço onde nós partilhamos e que não há julgamento, aí começa esta voz crítica, que é: as outras mães não sentem isto. Não era suposto tu sentir-te assim. Há alguma coisa aqui que já está a correr mal contigo. E este é o que é o ponto de sofrimento, não é o pensamento inicial de: parece que o nome não encaixa. Porque se eu tiver colo e alguém me disser: pois é, olha, eu também, quando tive o meu filho ou a minha filha no colo, parecia que não. Eu aqui consigo serenar. Se eu ficar depois com este julgamento de não devia estar a ser assim a experiência, é aqui que eu me posso efetivamente afundar. E nós, não é? Enquanto psicólogas, sabemos, conhecemos bem esses lugares, não é? Onde é possível parar.
Isso.
Psicólogas e mães também, que eu fui parar a esse lugar dos baby blues.
Sim. Pronto, que é essa parte que vamos passar agora, não é? Então, quando somos mamãs, que é o dia, e eu acho que nós já começamos efetivamente quando percebemos que temos ali dois tracinhos, ou até quando nos estamos a preparar para a conceição, é assim que deve ser, não é? Mas nem sempre acontece. Mas temos ali de repente um bebê nos braços. E nós sabemos que estas transformações químicas, hormonais e etc., vão fazer com que o nosso estado emocional e psicológico se transforme. Não é só o nosso corpo, mas sim também a nossa mente, não é? E quando nós falamos em baby blues, falamos em algo que é normativo, que acontece a uma grande percentagem, não é? Das mamãs, e que é transitório. E quando nós dizemos que acabamos por nos afundar, é quando se transforma efetivamente num quadro que depois merece aqui atenção clínica, certo?
É.
Se calhar ia-te pedir para partilhar com quem nos está a ouvir o que é isto do baby blues, que isto até é um termo que é um estrangeirismo, não é? Para quem nos está a ver e ouvir, perceba o que é, que acontece imediatamente, quase, não é? A este nascimento, ao darmos à luz.
Sim, este é um estado, como dizias, transitório, que para muitas pessoas pode durar umas 6 semanas, algo.
Isso.
Temos esta fase inicial em que são muitas transformações e em que mesmo estas oscilações hormonais todas, não é? Que nos levam a ter um primeiro período que a descrição, muitas vezes até na literatura, são aqueles dias cinzentos. Isso. Em que parece que mesmo depois, mais tarde, é difícil ir lá buscar a informação. Parece que só há uma névoa, não nos conseguimos lembrar exatamente.
Isso.
Eu lembro-me quando estava com os meus baby blues, a minha irmã me dizer: Tânia, tu não sorris já há uma semana? E eu ficar: pois é, não sorrio.
Sim.
Há uma semana. Porque a preocupação era tão grande em relação a, lá está, ao que eu achava que devia sentir.
Isso.
Imediatamente pela filha, pela primeira, e que eu não sentia, que via as outras mães a porem fotos e declarações de amor, e eu sentia uma grande vontade de proteger a minha filha, mas não sentia aquele tipo de amor condicional que eu vi outras pessoas a sentir. Não era capaz. Sim. De sentir que estava a forçar algo, não me era.
Certo.
Ainda natural. E portanto, isto voltando à questão dos bebuções, esta primeira fase que nós parece que estamos ali meio, a mulher parece estar meio a planar, ainda não aterramos, estamos a tentar perceber o que é que acabou de acontecer aqui, com muitas alterações, como dizias, fisiológicas também.
Isso.
Associadas e psicológicas.
E aqui não é uma questão de força de vontade, não é uma questão de lidar melhor ou pior. Existem mesmo neurotransmissores que acabam por ser produzidos em menor quantidade, não é? E como nós não conseguimos também, porque imagina, tenho uma baixa de serotonina, por exemplo, que é a nossa hormona do prazer e do bem-estar, mas eu não consigo sequer tomar um banho de espuma relaxante, nem ir fazer uma atividade que eu tanto gostava, ou seja, nem a nível bioquímico, nem a nível comportamental, eu consigo compensar essa baixa, por exemplo, para as pessoas entenderem.
Descansar.
Exatamente. E por isso torna-se muito complexo, e obviamente que o pai, não é? E que quem nos acompanha também tem esta privação, também tem todos estes receios ou expectativas que acabou por formar, não é? As intenções que acabámos por formar em família, que podem estar a acontecer ou não, não é? Mas estas transformações bioquímicas não acontecem com tanta intensidade, não é? Porque efetivamente não têm este pós-parto, nem têm toda esta preparação e transformação, não é? Fisiológica, que é um bocadinho isso, para nós percebermos porque é que nós reagimos de forma diferente, não é? Porque somos mulheres. Depois temos aqui outra situação, para além das expectativas, que aqui o falarmos nas expectativas é um bocadinho percebermos que todos nós imaginamos como é que vai ser, todos nós temos as nossas intenções de como é que gostávamos que fosse, mas se nós falarmos sobre isso e se prepararmos, se calhar vai ser mais fácil, não é? De perceber que expectativas muito elevadas ou irrealistas às vezes, não é? Quando vemos nas redes sociais ou quando vemos aquelas recuperações pós-parto, tipo em 2 dias, e aquelas coisas todas, se calhar depois é mais fácil e não ficamos tão frustradas com o resultado, não é? Tânia, o que eu costumo às vezes falar com, seja com os meus amigos, seja às vezes com alguns pacientes, é que as nossas expectativas têm que ser realistas e mesmo assim nós não sabemos efetivamente como é que vai correr. Por isso, idealizar muito certo tipo de situações é arriscado, não é?
Sim, sem dúvida, é arriscado para nós, é arriscado depois também para o bebê.
Isso.
Porque depois parece que o bebê não encaixa naquilo que ele devia ser, não é? Ele já vem quase como se eu dissesse que o meu bebê tem que ser um quadrado e de repente vem um triângulo.
Isso.
E aquilo nós estamos ali não está a encaixar, dá para dar um jeitinho, mas não era bem assim. Isso depois é frustrante para nós, como eu dizia, para o próprio bebê, não
Sim.
é?
Que tem um impacto gigante. Eu tenho outro exemplo que foi a amamentação e a primeira pega e tudo mais. O Santiago nasceu de cesariana, por isso nos momentos iniciais para mim foi muito difícil, foi algo que eu não preparei, que eu efetivamente nunca equacionei que ia acontecer, não é? O meu bebê ia para o meu colo e ia mamar. E que isso também teve um impacto muito devastador em mim, porque eu não estava a perceber o que é que estava a acontecer, até efetivamente as profissionais de saúde me dizerem: mas isso é normal, vamos respirar, vamos tentar, não é? Porque eu não estava a perceber porque é que eu não estava a conseguir e porque é que o Santiago não estava a conseguir. Que é isso que tu dizes, não é? Expectativas para eles e para nós.
Precisamente, e de repente temos ali dois problemas. Eu tenho um problema e o bebê também. Alguém aqui, ou os Sim. dois, ou pelo menos um de nós tem um problema quando...
Sim, quando nos estamos a tentar adaptar à situação, não é? E depois temos aquela responsabilidade, porque a amamentação implica nutrir, o nosso bebê tem que ser nutrido porque já não tem o cordão umbilical, não é? E tudo isto pode gerar aqui aquilo que aonde eu queria chegar, que é a culpa e os sentimentos de culpa, que eu mesmo, sem ser estas situações, tenho o costume de dizer a quem se cruza comigo, famílias, que a culpa só serve para nós conseguirmos uma solução, acolhemos e mandamos embora. Porque efetivamente a sua função é mesmo percebermos se podemos fazer algo de forma diferente e deixá-la ir, porque é muito pesada, não é, Tânia?
Sim, sim, sem dúvida. E quanto mais também ao longo do tempo nós conseguirmos ir transformando em responsabilidade, não é? De eu assumir a responsabilidade sem ter obrigatoriamente de ir parar à culpa para poder refletir, para poder agir, sendo que a responsabilidade é extremamente saudável. Eu já trabalhei em locais, não é, onde havia negligência com as crianças, casos de negligência assim sérios, e todos eles tinham um ponto comum, que era o facto daqueles pais nunca se sentirem responsáveis por nada.
Pois.
Para eles a criança era sempre o problema, era a parte que tinha que ser resolvida, eles não tinham qualquer envolvimento na situação, não havia nada deles ali. E portanto, quando nós temos esta responsabilidade, isso prova-nos que somos pais interessados, que somos pais envolvidos. Por qualquer área da nossa vida que implica e que leva tanto de nós, nós vamos ter responsabilidade sobre ela. Nós vamos precisar de refletir, nós vamos precisar... O refletir serve para nos ajustarmos a seguir. E isso é extremamente positivo e é sinal, é o reflexo mais claro do amor que está aqui envolvido. É ver também, o amor implica responsabilidade.
Exatamente. Não implica sermos perfeitos, porque isso não existe, não é? Implica pelo menos termos disponibilidade para aprender e adaptar-nos. Porque, repara, por muito que seja a preparação que nós façamos, e acredito que a segunda viagem, a terceira, seja diferente, não é? Se eu nunca fui mãe, como é que eu vou saber como é ser mãe? Não faz sentido, não é? E mesmo nós que temos algum conhecimento teórico, não é? Não estamos a passar por todas aquelas transformações bioquímicas, então eu nem penso direito naquela altura, não é? Eu estou sentada na beira da minha cama a chorar e não sei porquê. Como é que eu vou saber o que é ser isso antes de experienciar, não é? E a responsabilização e nós aceitarmos isto como uma aprendizagem, não é? Nós estamos a aprender a ser pais, não é? A verdade é que há muitas coisas que nós fazemos e que nós até achamos que, ai, é um instinto e nós sabemos como fazer. Nós temos que nos desenrascar, não tem mais lá ninguém para lidar com o bebê, não é? E fazemos, como é óbvio. Mas estamos a aprender e é verdade. Às vezes nós o transportarmos, e nós que somos psicólogas e lidamos com famílias, sabemos que isto acontece muito, efetivamente porque as nossas crianças ainda não sabem, ainda não conseguem, não é? Não sabem, ainda não conseguem regular as suas emoções, então existe muito este transporte, não é? Tu é que não colaboras e tu é que complicas aqui o nosso dia-a-dia, não é? E há muito este transporte de responsabilidade para aquilo que corre menos bem, para os mais pequeninos, quando efetivamente se para nós é difícil, não é? Para eles nem sequer têm estrutura para conseguir fazê-lo, é um bocadinho isso, e o nosso trabalho também enquanto profissionais de saúde com as famílias é um bocadinho este, não é? Tenho a explicar com carinho e de uma forma gentil, não é? Que é normal que a criança não consiga regular as emoções difíceis se nunca lhe ensinaram. Aliás, eu tenho adultos que não conseguem regular emoções difíceis efetivamente porque nunca tiveram abertura para isso.
Sim, sim, sem dúvida. Existir este trabalho, não é? De nos tornarmos conscientes em relação a estes temas, sendo que, e o tema que vou trabalhar hoje nos postos até é esse, ajuda muito nós quando temos esta... quando nos surge quase automaticamente esta vontade de apontar alguma coisa à criança, podermos nos perguntar, e tu como é que estás?
Isso.
Não é? Porque eu posso dizer, minha filha anda tão irritadiça, anda mesmo reativa, qualquer coisa, minha filha não colabora, só diz não. E quando nós nos perguntamos, e tu como é que estás? Tu como é que andas? Eu muitas vezes tenho uma criança que só está a dizer não, e eu também só lhe ando a dizer não.
Certo.
E ela, claro que vai reagir, vai refletir. Sim. Isso. Eu tenho uma criança que está muito reativa e eu estou reativa ao comportamento constante, não é? Constantemente ao comportamento dela. Portanto, quando nós nos tiramos um bocadinho deste pedestal de onde os adultos foram postos ao longo dos anos, porque a criança estava, parece que aqui sempre na moda de baixo. Isso. Ela é que era o problema, ela é que é imatura, que efetivamente é, porque deve ser, é suposto, é saudável, mas essa imaturidade não é uma desvantagem, não é um problema, não a torna inferior. Sim. Pelo contrário, coloca neste espaço onde então eu tenho que ser capaz de perceber o que é que se passa nas diferentes fases dela, certo, para poder ajustar o meu comportamento, tal como eu não vou interagir com uma pessoa que está, por exemplo, num local de trabalho, não vou interagir da mesma maneira com um colega que está num dia, vamos dizer, mais típico, com um colega, por exemplo, que acabou de lhe falecer alguém muito próximo. Verdade. E que vem trabalhar. Estas pessoas vão estar com pensamentos, com emoções e com comportamentos também totalmente diferentes. Certo. E eu vou precisar de perceber o que é que se passa com cada uma delas para ser mais fácil eu poder ajustar o meu comportamento. E mesmo quando não sei, só os sinais que ela me dá já são suficientes. Com as crianças igual, quando eu sei que uma criança, por exemplo, está a ganhar autonomia, é bem mais fácil de eu perceber que, ok, ela precisa disto, ela precisa de tentar, ela precisa de experimentar, porque está à procura da autonomia, do que eu ver na ótica, eu estou a dizer não e ela continua a tentar fazer, porque me quer provocar.
Isso. E essa frase do que a criança provoca e faz de propósito, não é? Às vezes o desconstruir isto com famílias e lhe explicar... Não é possível, não é? Vamos analisar a situação. E aquilo que tu disseste, o que me irrita ou aquilo que mexe mais comigo na criança é um sinal de nós próprios, não é? E o nós colocarmos as coisas nestes moldes e neste ponto faz com que começamos a olhar para as crianças de uma forma completamente distinta daquilo que fomos vivenciando até há bem pouco tempo, não é? E que nós próprias vivemos. E muitas vezes, o fazermos esta reflexão que tu estás a dizer, será que o Santiago está a demorar 5 minutos a apertar as sapatilhas e eu quero sair, não é? Para já eles têm motivações e ritmos e noções do tempo completamente distintas de nós e por isso nem sequer vão perceber porque é que nós estamos ali feitas baratas tontas, não é? Ele só está a tentar, não é, responder àquela sua necessidade de fazer as coisas sozinho e de sentir mais crescido e mais capaz. E nós podemos atrapalhar, gerar frustrações e depois isto é uma bola de neve, não é? Quando uma criança começa a sentir que não consegue responder às suas necessidades, seja de autonomia, seja de conexão, seja o que for, e o adulto não olha para ela efetivamente e não ajuda, isto só vai gerar comportamentos mais difíceis ainda, porque a criança vai ficar em sofrimento, vai ficar desregulada. É um bocadinho por aí. Tânia, aqui... a orientação que nós podíamos dar... Claro que isto depende da fase do desenvolvimento de cada criança e da estrutura daquela família, mas era sempre os pais, eu costumo dizer também muitas vezes, vamos olhar para o motivo deste comportamento, ou seja, o que é que poderá ter levado a este comportamento e não tanto para o comportamento. O comportamento pode ser, por exemplo, atirar o prato ao chão, que é péssimo, não é? Mas vamos perceber porque é que atirou o prato ao chão, não é? Porque é que será que atirou o prato ao chão? Às vezes o desfocarmos daquilo que é o resultado e o comportamento da criança e tentarmos perceber porque é que ela teve aquela postura connosco. Uhum. Achas Sim. que é por aí, Tânia?
Sim, sem dúvida, tentarmos olhar para... Por isso é que eu digo que entendermos a fase onde ela, em que ela está, ajuda-nos. Só aí temos logo vários indicadores, não é? Isso. Porque... é uma criança que está na fase, ela está a encontrar a sua autonomia e eu estou a dizer-lhe que o prato tem que estar assim, maior a probabilidade dela ter que atirar o prato para algum lado, porque ela está finalmente a perceber que não é uma extensão de mim, que posso fazer coisas diferentes do que eu, daquilo que eu gosto. É uma criança que, por exemplo, está na fase de construir a sua essência, está a descobrir quem ela é, o valor que ela tem, as características que tem, e eu acabei, por exemplo... de lhe dizer alguma coisa que toca nisto, de quem ela é e que pode ter magoado ali, e ela a seguir vai ter um comportamento mais intenso. Isso. Porque para mim eu só disse uma coisa muito simples, só estou a abertar, para ela ter um significado totalmente diferente, porque ela está à vida de procurar características dela e eu toquei num ponto em que em que mexe, não é? Com uma coisa que ela está a tentar construir e que magoa mais por isso. Sim. Quando nós entendemos isso, e como dizes, e quando nós percebemos qual é a necessidade por detrás, o que é que esta criança está a precisar, o que é que ela está a tentar comunicar através deste comportamento,
isso.
É mais fácil, porque isto aqui deixou de ser sobre mim, passa a ser sobre ela. E este distanciamento é essencial para nós nos regularmos.
Isso.
Que não vamos fazer sempre, também é muito importante deixarmos aqui esta ressalva. Há dias que nós até podemos conseguir entender o porquê, e simplesmente não nos interessa.
Sim.
Eu entendo o porquê e não quero pegar nisso agora, só quero também refilar e zangar.
É verdade. E nós que temos noção daquilo que acontece, não é? De quando nós até falamos um pouco mais alto ou num tom de voz mais agressivo, e sabemos que vai haver menos sinapses e que isso vai afetar o desenvolvimento, isso também gera algum sentimento de culpa que acaba por desvanecer quando nós percebemos, ok, quando nós assumimos que, ok, não sou perfeito, isto também estou irritada, isto correu-me mal, e pronto, e estamos os dois irritados e vamos conversar depois, eu vou pedir desculpa pelo meu comportamento, vamos efetivamente tentar nos alinhar mais tarde, quando eu tiver mais calma, mas não conseguimos de todo estar regulados o tempo todo. Temos efetivamente a obrigação de conseguir regular as nossas emoções, até porque mais do que nós dizemos e o espaço que damos às nossas crianças é o que elas veem, não é? E se eu não consigo regular emoções difíceis, vai ser muito difícil que os meus filhotes e que as crianças que me envolvem consigam regular, que é um bocadinho por aí. Mas percebemos que isso não acontece sempre. Queremos que aconteça na maioria dos dias, não é?
Sim, que é um bocadinho isso. Não é? Para aquilo que nós fazemos e dizemos enquanto pais, porque fala-se muito da questão, os limites nas crianças.
Uhum.
Precisamos de trabalhar os nossos limites enquanto pais, porque eu posso efetivamente estar num dia em que não me estou a regular tanto e até estou consciente disso, mas estou sem recursos, já dei tudo de mim, já não consigo dar mais do que isto. Isso não implica que eu passe todos os limites, não é? Eu posso efetivamente permitir-me, em alguns dias, não estar a regular-me tão bem quanto eu sei ou quanto eu gostaria, mas ainda assim há certas esferas que eu sei que a partir dali, tal como há na relação com adultos, é exatamente estarmos o mesmo. De, por muito zangada que eu esteja, há coisas que eu não faço na relação com o meu marido e que eu não digo ao meu marido porque sei o impacto extremamente negativo que teriam nele. Com a criança, com as minhas filhas, faço igual.
E nós definirmos os limites e termos limites não dá segurança só às crianças, dá a nós também, não é? Enquanto os nossos papéis, seja profissional, seja no papel de pais. E é isso mesmo, é nós percebemos quais são os nossos limites e também acolhermos, não é? Quando estamos menos bem e percebemos que não há aqui recursos internos para lidar com isto, pronto, também vou fazer uma birra e também isto não é consciente, como é óbvio, mas é esta aceitação, porque quando nós começamos a despertar para este igual valor, para esta relação mais respeitosa com os nossos pequeninos, depois também podemos cair ali, não é, naquela expectativa que nós temos que vamos conseguir sempre ser assim, isso não é verdade. E nós falamos muito na relação com as crianças, porque efetivamente muitas vezes nós fazemos com as nossas crianças aquilo que éramos incapazes de fazer com outro adulto, não é? Com outro adulto pensamos sempre muito mais, ou na maioria das vezes, no impacto que tem, na forma como vou tratar o adulto, mesmo que ele me esteja a irritar imenso ou esteja a ser, não é, desrespeitoso, seja o que for. E com as nossas crianças, até há pouco tempo, parece que isto não era suposto ter sido em conta, porque são só crianças e não vão perceber.
Percebem e vão se esquecer com o tempo, o que nós sabemos que não é mesmo verdade.
Isso.
Ciência atualmente já nos prova, já nos consegue, e na prática clínica nós também temos acesso a imensas coisas que as pessoas passaram, tinham 2 anos, 3 anos, já tive casos de 1 ano e meio, e que ainda hoje as marcas estão lá.
Claro que sim, e que tem impacto que é nocivo, não é? E aqui estamos a falar de algo simples, que é reprimir emoções, não é? Nem precisam de ser situações traumáticas. Às vezes
traumáticas graves, não,
é
não
tipo,
estamos a falar do incêndio, a casa toda,
isso,
sexual.
Isso.
Exatamente, Bárbara, diz, desculpa.
E o engole já esse choro, ou coisas deste género, não é? Ou seja, o reprimirmos estas emoções que depois nos impedem em adultos, não é, de conseguirmos regular ou exteriorizar emoções, não é? Eu já tive adultos a pedirem desculpa por estarem a chorar. por exemplo, não é? E isto é impacto das vivências de infância e da forma como foram reprimidos, não é, Tânia?
Sem dúvida, estas frases, né, estes chavões que nós também ouvíamos muito, e eu trabalho isso muito nas formações, um dia sai porta fora, não é? Uhum. Muitas pessoas têm medo do abandono e tendem a procurar agradar muito mais o outro, uhum, por esta noção de se eu fizer alguma coisa tu vais-te embora e eu não quero que tu vás.
Sim.
Outras nem se conseguem conectar porque o medo do abandono é tão grande.
Sim.
Que eu então nem dou nada de mim, porque eu já sei que tu te vais embora, portanto eu nem tento.
Sim.
Eu afasto-me à partida. O nosso comportamento tem efetivamente estas raízes lá atrás. Nós não vamos viver estes anos todos, não é? Se para nos construirmos precisássemos só desta fase, não é? A partir,
certo,
da idade adulta é que conta. Então nós já nascíamos meio adultos.
Sim.
Se fosse só a partir daí que interessa.
Certo.
Nós vamos montando tudo o que é o nosso sistema interno, vai-se construindo ao longo dos anos.
Verdade.
E muito a partir das relações que temos, das relações que são significativas para nós. São elas que nos ensinam quem é que eu sou, qual,
certo,
é o valor que eu tenho, eu posso ou não posso confiar no mundo. Eu tenho um sítio, se isto correr mal, eu tenho um sítio ou não para onde correr.
Verdade.
As crianças todos os dias estão a aprender a responder a estas perguntas.
E às vezes existem algumas afirmações que nós possamos verbalizar num momento mais estressante que é impactante, não é? Este do vai, que olha, se me acontecer alguma coisa ali na fase da adolescência, não é? Vai esse jantar, se me acontecer alguma coisa, pronto, estou aqui sozinha, diz o adulto para um adolescente, e o adolescente não vai, com medo que aconteça alguma coisa. E isso é muito impactante, porque depois na vida adulta, não é? São pessoas com muito medo da perda e da rejeição, aquilo que tu acabaste de falar, não é? E depois isso tem um impacto muito devastador. Ok, está a ser tão bonita a nossa conversa. Se calhar, como é que nós vamos conseguir ter um equilíbrio, não é? Entre estes três gemes. Ou seja, nós trabalhamos isto, até podemos ir buscar terapia e assim, e está feito, não é? Isto é um contínuo até efetivamente nós deixarmos de existir fisicamente aqui neste planeta, Tânia? Responde-me.
É, nós sabemos a resposta, efetivamente. Não há esse trabalhei, isto está feito, nunca mais preciso de refletir, não preciso ter consciência de nada. Nós somos seres em transformação, a vida,
isso,
vai mudando, as nossas necessidades também, o ciclo de vida, o nosso ciclo também tem desafios próprios e, portanto, nós vamos continuar a adaptar-nos, a ajustar-nos, e a partir do ajuste vem uma nova necessidade de reflexão e a partir dessa reflexão vem um novo ajuste.
Adaptação, 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 não é, Tânia?
Exatamente, e portanto, no meio disso, nós procuramos o equilíbrio. Sinto que a minha visão do equilíbrio, e falo muito nela, é muito própria. Tem a ver com eu escolher conscientemente aquilo que eu vou desequilibrar. Mais do que eu procurar o equilíbrio no sentido de eu vou ter a minha menina perfeitamente trabalhada e acolhida, enquanto mulher vou estar no autocuidado ali mesmo no ponto, e enquanto mãe também estou aqui a dar tudo. Portanto, e mesmo como mulher fui trabalhadora e fui super boa amiga naquele dia, eu não acredito nessa visão do equilíbrio, que isto que se chega lá, não é o objetivo. Eu vou escolher conscientemente qual das esferas, qual ou quais,
uhum,
eu vou deixar para trás e que está tudo bem. Portanto, eu olho e digo, eu hoje já sei, olha, um bocadinho como está a acontecer aqui, não é? Eu para estar aqui neste momento não estou a exercer o meu papel de mãe, não,
certo,
estou a viver o papel neste momento. Portanto, eu hoje sei que tive menos tempo com as minhas filhas do que o habitual, sei que o jantar vai ser mais a correr, não vai ser uma experiência tão boa como costuma ser.
Isso.
O que é que significa? Está tudo bem, hoje enquanto mulher estou a cuidar mais desta esfera, a fazer algo que eu gosto, que me dá prazer.
Certo.
Amanhã, provavelmente enquanto mulher trabalhadora, não vou trabalhar até tão tarde, não vou fazer tantas coisas.
Isso.
Mas enquanto mãe vou poder dar mais de mim. E portanto é neste equilíbrio em que eu escolho conscientemente o que é que vai ficar para trás.
Boa.
Que eu posso encontrar alguma serenidade e aceitação.
Isso. Isso, é isso mesmo. E essa reflexão efetivamente leva-nos para este desenvolver ao longo do tempo, e à medida que os teus desafios profissionais, os teus desafios enquanto mãe vão surgindo, tu vais priorizando o teu M que necessita mais de ti e que efetivamente precisa que tu trabalhes, não é? Tu tens algumas afirmações que nos fazem efetivamente refletir, não é? Dá colo à menina, acolhe a mulher e abraça a mãe que se deita contigo todos os dias. E eu também costumo dizer muitas vezes que nós só somos a pessoa mais importante da nossa vida e o projeto mais importante, porque desde que nós abrimos os nossos olhos de manhã e fechamos à noite, é connosco que nós estamos sempre. Certo, Tânia?
Precisamente, sim, falamos muito disso nas sessões, né? Daí ser tão importante. Nós vamos passar o dia todo em contacto connosco, o tipo de pensamentos que nós temos vão passar o dia todo, sim, a falar, mais do que eu ter um chefe, por exemplo, me diz, tu não és capaz, tu não consegues, e eu depois vou para casa e tenho a vida, estou no meu refúgio e já não estou a ouvir tanto. Os nossos pensamentos estão connosco sempre, as nossas emoções estão connosco sempre, onde quer que eu vá, eu não consigo fugir deles. Portanto, eu preciso de estar num lugar onde eu gosto de estar com eles. Não tenho que gostar todos os dias de estar da mesma forma e da mesma maneira,
certo,
mas eu tenho que estar num lugar onde eu consigo ir estando e tirando, na maior parte dos casos, prazer de estar ali comigo, de ter curiosidade até em relação a mim. Opa, curioso, reagiste assim. Porquê que será? Vamos tentar, sim, perceber isto mais do que esta voz crítica, não é?
Sim,
que nós nos habituamos.
Nós paramos muito pouco, não é, Tânia? Para nos escutarmos e para olharmos para nós próprios, este autoconhecimento, não é? Que nos pode dar uma vantagem gigante depois até na resolução de situações mais desafiantes. Mas às vezes é mesmo isto, é o nós pararmos para nos escutarmos e às vezes escutar é perceber, opa, porquê que tenho andado uma semana inteira com enxaqueca? Porquê? Não é? Porque é que isto já não é uma cefaleia? Isto já traz aqui outras questões. E é como tu dizes, se eu estou sempre comigo, seja qual for a esfera que eu priorizar e seja qual for o papel que eu estiver a desempenhar, como não me conhecer, não é? Nós queremos conhecer as pessoas com quem nós nos relacionamos e estamos, não é? Queremos muito, que é para ser mais previsível e para nos adaptarmos à pessoa, e muitas vezes, eu sinto muito isto, e confesso às vezes com alguma tristeza, quando nós acolhemos alguém em consultório, Tânia, as pessoas às vezes passam uma vida sem olhar para elas, sem cuidar delas, sem se conhecerem, sem perceberem porque é que são assim e agem assim.
E a precisarem de fugir delas, que é muito duro, não é? Passares uma vida inteira a tentares fugir de ti porque não queres estar contigo. Então,
isso,
arranjas estes mecanismos constantes para não estares ali, para não veres mais, para cada situação que vai funcionar como um gatilho e que te vai doer, tens de sair rapidamente dali. E no meio disto, às vezes perde-se a oportunidade, por exemplo, de nos conectarmos com os nossos filhos, sim, porque eles iam ser ativadores de gatilhos, e eu fujo da família,
certo,
eu vou-me refugiar no trabalho, vou-me refugiar no álcool, no que for, e como tu dizias, chegam pessoas que foi uma vida inteira assim, a fugir de si mesmas.
Sim. Sim, e quando nós falamos nisto, do autocuidado, não é? De como é que trabalhamos estas diferentes facetas da autoestima, o nosso autoconceito, o amor que temos por nós, a nossa noção de competência, não é? E quando pedimos para as pessoas refletirem sobre isso, às vezes é a primeira vez que elas estão a pensar sobre o que pensam sobre elas próprias, não é? E quando nós dizemos, então, mas qualidades, quais são os seus talentos, as suas virtudes? É tão difícil às vezes verbalizar, não é? E se nós perguntarmos, então e defeitos? Não é? Defeitos ou dificuldades, quais são? Ui, tenho uma lista imensa, porque são super. Nós somos muito julgadores connosco, não é? E até acho que cobramos muito de nós em muitas fases da nossa vida. Tânia, estamos a terminar. O que é que poderias dizer às futuras mamãs e às recentes mamãs e às mulheres que optaram por não ter nelas próprias o terceiro M e também está tudo bem? O que é que poderíamos dizer? Uma mensagem assim final, efetivamente relacionada com isto, com olharmos para nós, mas vou-te deixar dizer porque dizes muito melhor que eu.
Não, mas diz.
Força, Tânia, que mensagem é que podíamos dar a quem nos está a ouvir para refletir sobre estas questões de olhar para si?
É permitir-se ter a oportunidade de receber o que lhe faltou. Sendo que mesmo olhar para si, muitas vezes já é uma oportunidade que não nos deram, porque não nos priorizaram a esse ponto, não pararam para reparar em nós. E estes lugares são desconfortáveis quando nos vamos permitir ser cuidadas, quando sempre nos habituamos a cuidar dos outros, a ter valor a partir da resolução de problemas dos nossos pais, da menina certinha, que era boa aluna, da menina que não dava trabalho nenhum. Portanto, permitir-nos entrar finalmente nesta esfera, descobrirmos o que é que nós fizemos para ter acesso ao amor dos outros, como é que nós aprendemos a receber esse amor, o que é que tivemos, qual foi o preço a pagar por ele, para finalmente chegarmos a um lugar onde é bom estar, onde eu gosto de estar com esta pessoa.
Tânia, muito obrigada de coração pela tua disponibilidade. Em princípio, amanhã vais receber o nosso pão de ló em tua casa. Espero que gostes. Queremos esse retorno também, claro, da nossa Gabi. Um beijinho muito grande e obrigada pela tua generosidade. Foi um gosto falar contigo, Tânia.
Eu adorei também. Muito obrigada mesmo.
Um beijinho muito grande.
Obrigada.
Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.